CPI da Petrobras faz primeira reunião e marca depoimentos de Graça Foster e Sérgio Gabrielli.
Promulgada emenda constitucional que beneficia soldados da borracha.
Plenário discute medida provisória que amplia regime diferenciado para todas as licitações.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI da Petrobras já marcou os depoimentos de dirigentes da estatal e a oposição foi derrotada na tentativa de convocar o ex-presidente Lula. O relator da CPI é o senador José Pimentel, do PT do Ceará. A reportagem é de Érica Christian.
Na primeira reunião, os integrantes aprovaram a convocação e convite de mais de 30 pessoas, entre elas a presidente da Petrobras, Graça Foster. O único representante da oposição, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, foi derrotado na tentativa de ouvir o ex-presidente Lula sobre os negócios da estatal à época de seu governo. Ciro Miranda reafirmou a defesa por uma CPI mista em detrimento da CPI do Senado, controlada pelo governo.
A gente está vendo que a prática aqui vai ser essa de chapa branca. Não vamos investigar nada. O que nos interessa hoje é a CPMI. Essa sim é muito mais ampla.
O senador José Pimentel incluiu fatos ocorridos no governo do ex-presidente Fernando Henrique, como a compra da plataforma da Bahia Blanca na Argentina, com supostos prejuízos de US$2,5 bilhões, e o afundamento em 2001 da plataforma P36, que resultou na morte de 11 trabalhadores.
Da internacionalização da Petrobras e no afundamento da P36, o senhor Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República. Essa proposta da oposição é uma provocação, que não quer investigar nada e quer simplesmente o palanque político.
O depoimento da presidente da Petrobras, Graça Foster, está marcado para o dia 20 e o do ex-presidente Sérgio Gabrielli para o dia 22.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu à Câmara dos Deputados que aprove projeto que regulamenta a profissão de farmacêutico e mantenha a obrigatoriedade de farmácias e drogarias contarem com um farmacêutico como responsável técnico.
Ela explicou que o projeto da Câmara modifica a proposta original do Senado, que previa o fim dessa obrigatoriedade. Como farmacêutica, Vanessa Graziottin advertiu que isso seria ruim para a população.
Porque nós não podemos tratar um estabelecimento que comercializa medicamento com um estabelecimento qualquer. Porque não é. Um medicamento, para se transformar num veneno, tem um limite muito tênue. Portanto, é necessário sim que toda vez que a população recorra à farmácia, possa ter acesso a um profissional capacitado para lhe orientar da melhor forma e do melhor uso do medicamento.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, pediu que o projeto que reabre o prazo para que as instituições de ensino superior peçam moratória e novo parcelamento da dívida seja logo aprovado pelo Senado.
Ontem a proposta foi aprovada na Comissão de Educação e agora segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, para depois ser votada em plenário.
Paulo Bauer disse que a proposta é importante porque dá condições para que as instituições de ensino que estão em grave dificuldade financeira continuem suas atividades.
Ele também esclareceu que a medida vai beneficiar a ACAF, Associação Catarinense das Fundações Educacionais, que reúne 16 instituições no estado, sendo 13 delas comunitárias, com 200 mil alunos matriculados na graduação, representando 70% dos estudantes universitários de Santa Catarina.
Este projeto de lei vai permitir que as instituições consigam outra vez ter um prazo para se habilitar ao programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior. E isso permitirá que as instituições transformem 90% do débito que possuem com a Receita Federal em bolsas de estudo para seus alunos. Portanto, ele vai beneficiar, acima de tudo, os estudantes das instituições comunitárias do meu estado.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, criticou o aumento da carga tributária, lembrando que nos últimos 13 anos a elevação foi de 21%.
Ele disse que medidas para a nova elevação já estão sendo analisadas pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Na opinião de Flecha Ribeiro, o aumento nos impostos reflete o descontrole na economia e visa, entre outras coisas, compensar os prejuízos do setor elétrico causados pela queda das tarifas em 2013, medida que classificou de eleitoreira.
Não sabe o que fazer o ministro da Fazenda. Se aumentar os tributos, a inflação acelera ainda mais. Se não, corre o risco de descumprir a meta do superávit. Não podemos evitar a conclusão de que o problema do governo não está na sua capacidade de arrecadar, está na sua incapacidade de controlar seus gastos.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, citou a violência nos estádios de futebol para pedir apoio à sua proposta que muda o Estatuto do Torcedor.
Pelo texto, serão punidos os clubes e as torcidas organizadas que promoverem tumultos e atos de vandalismo. E os clubes e as federações serão proibidos de fazer doações ou oferecer benefícios a organizações de torcedores.
O senador pernambucano lembrou que as famílias se afastaram dos estádios diante do clima de insegurança causado pelas torcidas organizadas.
Esses falsos torcedores não desejam assistir a um espetáculo ou não buscam incentivar o seu time, mas têm como principal motivação incitar a balbúrdia, o tumulto e a insegurança.
O Congresso Nacional promulgou hoje emenda constitucional que concede indenização de R$ 25 mil, reais, mais pensão de 2 salários mínimos aos chamados soldados da borracha, pessoas que contribuíram com o Exército na Segunda Guerra Mundial. A reportagem é de Jefferson Dalmoro.
A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial mexeu com a vida de 55 mil brasileiros que foram convocados para produzir borracha na Amazônia como parte do esforço de guerra dos aliados. Porém, apenas em 1988, o Estado brasileiro concedeu uma pensão a este grupo. Graças à Constituição, ficou estabelecido um valor de 2 salários mínimos para os que estivessem em situação de carência. Em 2002, a hoje senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, então deputada federal, apresentou proposta de emenda à Constituição para reconhecer esses brasileiros e conceder a eles pensão de 7 salários mínimos. Mas a PEC foi arquivada e, em contraproposta, o governo apresentou o texto que concede indenização de R$ 25 mil reais e pensão de R$ 1.500 reais, sem indexação ao salário mínimo. O autor da nova PEC foi o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. A Câmara dos Deputados, no entanto, fixou a pensão em 2 salários mínimos. Para a Vanessa Graziottin, a promulgação da emenda faz justiça a esses brasileiros.
Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma vitória, que foi construída com muitas mãos. Muitos deles que iniciaram essa luta em 2002, hoje não estão mais entre nós. E essa é uma parte da justiça que o parlamento brasileiro faz a esses que são os verdadeiros heróis da pátria.
E os senadores estão discutindo neste momento a medida provisória que estende o regime diferenciado de contratações para todas as licitações públicas.
A proposta ainda não é consensual entre os líderes. Esta é a última MP que precisa ser votada pelos senadores para destrancar a pauta de votações da casa. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Com a medida provisória, o regime diferenciado de contratações, o RDC, vai valer para todas as licitações e contratos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Este regime, que foi instituído em 2011 para garantir agilidade nos preparativos da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 2016, prevê prazos mais curtos e simplificação dos procedimentos para a contratação de obras e serviços de engenharia pela administração pública. Para a relatora da matéria na comissão mista que examinou a medida provisória, senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, o RDC vai dar celeridade na contratação e também reduzir o custo das obras públicas. Ela ainda ressaltou que o RDC não foi usado na construção de estádios, que foram feitos por parcerias público-privadas, exceto nas obras em aeroportos.
Dar esse instrumento aos nossos estados e municípios para melhorar a qualidade e agilizar o tempo de suas obras. Ademais, nunca é muito lembrar, nós não estamos aqui revogando a Lei 8.666. O que nós estamos fazendo, senadores e senadoras, é dando um instrumento a mais.
Já o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, discorda do regime diferenciado para contratações na administração pública. Para ele, a intenção é fazer caixa 2 em ano eleitoral.
É uma imoralidade sem limites o Brasil atropelar a lei das licitações públicas. Votar uma matéria dessa a menos de 5 meses da eleição é realmente querer fazer o país de trouxa, de imbecil, de tolo.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.